Cumprimento a todos os queridos ouvintes dessa Rádio Cristo para Todos, esperando que todos estejam sempre abençoados pela graça do Senhor Jesus Cristo, amparados na sua vida, no seu dia a dia, no seu viver, particularmente como também em suas famílias, no contexto social em que vivem. Hoje estou voltando depois de duas semanas em que foi apresentado o programa em reprise, hoje de novo de volta ao vivo para essa programação de hoje. Tenho a alegria hoje de receber aqui no programa a presença do pastor Éder Piper Guns, nosso vice-presidente de expansão missionária da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu convidei para falar de um assunto muito importante que daqui a pouco eu vou revelar. Hoje eu respondo duas perguntas. Normalmente é uma, mas essas duas estão muito próximas, os assuntos, os conteúdos estão muito próximos, por isso eu vou responder as duas hoje. A primeira já foi enviada há mais tempo, e eu até peço desculpa ao senhor Luiz Andrada, de Minas Gerais, Belo Horizonte. Ele enviou a seguinte pergunta, que depois eu apresento ela sintetizada. Ele escreveu assim: como você avalia a crescente insatisfação dos evangélicos com as suas denominações e a decisão de abandonarem definitivamente as igrejas para optarem por um cristianismo independente, sem vínculos? Como alguém disse, esta é a opção para fazer do quarto de dormir a sua própria igreja e nada mais. Foi esta a mensagem do nosso ouvinte Luiz Andrada, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E ela foi sintetizada no anúncio da seguinte forma: por que evangélicos abandonam as igrejas optando por um cristianismo sem vínculos com a igreja? Uma outra pergunta que foi solicitada o anonimato do que enviou, ele pergunta assim: o povo habituado aos cultos virtuais online que a igreja está apresentando agora nesse tempo de pandemia, corre o risco de se acomodar e querer que após a pandemia se continue com cultos online para que não necessitem ir aos templos, perguntando sobre uma possível acomodação daqueles congregados que frequentavam a igreja, mas agora têm os cultos online. Essas perguntas serão respondidas daqui a pouco. Antes de continuar, eu quero deixar uma palavra bíblica para todos nós, para todos vocês que estão conosco. Nesse tempo de provações, de dificuldades, é bom ouvir o que diz o salmista no Salmo 126, que é um canto de peregrinos. Vamos ouvir, eu leio na linguagem de hoje, diz assim o salmista: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria! Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Eu acho esse salmo muito oportuno para esse momento em que muita gente está sofrendo, mas convido a todos para que sempre deposite a sua confiança, a sua esperança no Senhor e se alimentem da palavra de Deus, para que depois desse período possam dizer também: grandes coisas fez o Senhor por nós, e voltar a sorrir mais, a ser mais agradecido a Deus e viver satisfeito porque Deus fez grandes coisas por nós. Assim, nós vamos agora ouvir uma canção que eu acho muito bonita, Deus Meu Senhor. É uma canção que apresenta, assim, essa manifestação de que nosso Deus é o nosso Senhor. Vamos ouvir.
Com meu coração Você está ouvindo Pergunte ao Pastor.
Pastor Éder, bom dia. É um prazer recebê-lo nesse programa de hoje.
Bom dia, Pastor Martinho. Bom dia, Léo. Bom dia, ouvintes da Rádio CPT, aqueles que nos acompanham também na página do Facebook, no canal do YouTube da rádio. E muito obrigado, né, Pastor Martinho, pelo convite, poder estar contigo nesta manhã, teu programa Pergunte ao Pastor.
Muito bem. Pastor Éder, a gente acompanhou a tua caminhada para o Espírito Santo há alguns dias e ficamos assim sentidos e externamos de novo os nossos pêsames pelo que aconteceu. Só para que os ouvintes saibam, Pastor Éder foi acompanhar o sepultamento do seu irmão, o irmão com o nome Reber, que morava em Resplendor, Minas Gerais. É divisa lá, Resplendor fica divisa com o Espírito Santo. E no dia 28 de junho, este irmão Reber faleceu num acidente de moto. E ele me contou um fato assim que eu acho muito importante para que seja compartilhado com vocês, com os ouvintes. E eu peço ao pastor Éder que fale sobre esse episódio e que esse episódio nos sirva também de alento e de orientação sobre o que nós podemos fazer daqui para diante, especialmente como pai e mães, né? Então, pastor Éder, receba um abraço de todos nós aqui da diretoria, mesmo que tenha acontecido há mais tempo, mas foi 28 de junho, e que Deus continue te iluminando, te guiando. A palavra é sua.
Muito bem, Pastor Martim, ouvintes da Rádio CPT. Perder alguém, a gente sabe que não é fácil, né? Fica a dor, fica a saudade. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que a nossa vida aqui nesse mundo ela é passageira. Né? Diz o poeta, num dos nossos hinos, o Inário, estamos no mundo, mas dele não somos aqui. Nós vivemos distantes do lar. Estamos aqui apenas de passagem, a nossa morada definitiva mesmo é o céu. E, com toda certeza, estando em Cristo, né, firmados em Cristo, no amor de Deus, um dia estaremos no céu com todos aqueles que partiram nesta mesma fé. Apenas para conhecimento, né, Pastor Martim, ouvintes também da Rádio Cristo para Todos, eu sou de uma família, né, que nasci em berço luterano. Nós somos 5 irmãos, né, nossos pais, seu Armindo Gums e Jerusa Piper Gums, 5 homens, né, na família. O Reber é o mais velho, né, 50 anos, depois o Egner, Kleber, eu e o mais novo, Wagner. E cinco homens dentro da família, todos criados, né, dentro de uma religião, né, dentro da igreja luterana, cedo, né, fomos levados ao batismo. É, eu fui levado aos 13 dias e assim os pais sempre fizeram de tudo para nos levar ao caminho de Deus, né, à fé cristã. E Deus tem agido assim sempre de forma muito amorosa em nossas vidas e sempre manifestado o seu amor, mesmo diante de todas as dificuldades. Mas, né, a vida, nós sabemos, conforme já dito antes, né, ela passa muito rapidamente e passa e sabemos que não é fácil perder alguém, especialmente para um pai, para uma mãe. Quem é pai, quem é mãe, está me ouvindo e acompanhando agora, se já passou por isso, sabe que é uma situação realmente de muita dor, né, de muito sofrimento. Porque o natural são, geralmente, os filhos sepultarem os pais e não os pais, né, sepultarem os filhos. Então, assim, Pastor Martim, eu agradeço muito a Deus, né, por ter sido criado na fé cristã, no amor de Jesus, na família cristã, e isso nos conforta hoje, né, seja quais forem as situações de nossa vida. Mesmo tendo a dor, o sofrimento, às vezes eu até digo que para o cristão, né, perder alguém, parece que a dor é tão grande também, ele talvez sente até mais, né, do que outras pessoas que não têm o amor no coração. Mas a esperança caminha junto, né, pastor?
Sim, sim. Isso é natural de uma pessoa que perde de um familiar, de um ente querido que parte. Então, cria um vazio, faz um vazio dentro da vida da gente. Mas isso não é nenhum problema de falta de crença de que ele está bem com Deus. É a vida social da gente. Deus nos criou como seres sociais, esse convívio, especialmente com familiares. E quando falta isso, a gente basta até dizer que nesse tempo de pandemia, quando nós estamos aqui 4, 5 meses sem poder abraçar os nossos irmãos, nossos filhos, etc., como é doído para a gente, né? Mas especialmente essa dor que a família passou aí também é bem compreensível, Pastor Éder.
Sim, pastor, conforme o senhor disse no início, isso aconteceu no fim do mês passado, né, dia 28 de junho, foi num domingo à tarde, quando ele, saindo da casa dos meus pais, aproximadamente, né, uns 1 quilômetro, ele então descontrolou na sua moto e né, acabou batendo, e foi um momento assim, para a família, aquilo que eles me contaram, né, um momento bem, bem delicado. E eu aqui no sul, né, logo recebi uma ligação desse acidente e fiquei sabendo que a minha mãe havia ido com ele, porque meus pais moram numa fazenda, né, e até a cidade de Resplendor, no hospital, e ali é um percurso de aproximadamente 30 quilômetros, né, e fiquei sabendo que minha mãe foi com ele. Quem levou de carro foi o filho dele, tem um filho único, né, e a minha mãe. E aqui eu fiquei questionando, né, pastor, por que a minha mãe, já nos seus 74 anos de idade, por que ela? Eu fiquei questionando muito isso aqui, muito, muito mesmo. Tinha lá meus irmãos mais novos, né, o filho, outros poderiam, sobrinhos dele, porque como foi perto da casa, então muitas pessoas estavam ali na hora do acidente, e ele estava completamente consciente no momento do acidente, completamente consciente de tudo.
Apenas... Isso significa que ele não faleceu no momento.
Não. Isso veio umas 3 horas depois, né? 2 horas e tanto, 3 horas depois. E aí eu me questionando aqui por que a minha mãe tinha ido com ele para o hospital, né? E chegando no hospital, ele no, praticamente nos braços, né, da minha mãe, a mãe sentiu que ali ele não voltaria mais. É aquela coisa de mãe, né? Ela dizendo. Mas aí chegando lá, apenas para resumir, chegando lá no sepultamento, eu consegui, graças a Deus, né, comprar uma passagem para o outro dia cedo, saí aqui de Porto Alegre, cheguei 10 horas da manhã, né, do outro dia em Vitória, e já 1 hora da tarde eu estava lá com os meus pais, né, esperando o corpo chegar, não estava lá ainda. E aí conversando com os meus pais, né, perguntei para a mãe como que tinha acontecido, até para quebrar aquele gelo um pouquinho, né, e ela contando a história, que depois do acidente, né, o filho dele, eles estavam de moto lá também, voltaram para buscar o carro, que era próximo, e levando ele né, para a cidade, a mãe foi junto no banco de trás, ele deitado no colo, e a mãe foi conversando com ele. E a mãe dizendo, né, mas o que, que você foi conversando, mãe? Olha, eu fui conversando com ele no sentido de que se ele tinha Cristo no coração, tinha Cristo na sua vida, conversando com ele se ele reconhecia que era pecador, estava arrependido dos seus pecados, né? Ele dizia sim, balançava a cabeça. E ela declamou com ele o Salmo 23, todinho, porque a mãe, né, ela assim, foi professora, diretora de escola, então sempre estudou muito, né, leu muito e memorizava, ela tinha facilidade de memorizar. Hoje, se eu perguntar para minha mãe o catecismo, né, as seis partes principais, eu acredito que ela sabe todas de cor ainda, ela é uma facilidade de memorizar, né? E ali sempre a mãe e o pai junto, né, na educação dos filhos. E naquele momento, então, a mãe dizendo para ele as palavras de Deus. E aí eu compreendi por que não outro foi. Deus colocou ali. Por Exato. Mais difícil que fosse aquela situação, Deus colocou a mãe ali.
Né? Para lembrá-lo especialmente dessa doutrina, desse evangelho tão doce e importante nessa hora.
Porque, assim, os pais sempre preocupam muito com seus filhos, né? E deveria preocupar, na verdade, e nunca desistir dos seus filhos. Porque, às vezes, quando os filhos... Nós sabemos que todas as famílias têm seus problemas, suas dificuldades, e muitas vezes os pais até dizem, olha, não tem jeito mais com meu filho, eu já desisti do meu filho. Quando os filhos não querem ir para a igreja, né, os pais dizem, olha, eu não falo mais nada, porque não adianta falar, e desistem dos filhos.
Sim.
E a mãe, né, ela sempre diz que ela e o pai sempre oram, né, pelos filhos, orava por ele também, e Deus proporcionou a mãe estar ali. À noite, né, quando chegamos em casa, depois do sepultamento, aí lá, altas horas da noite, conversando, né, com a mãe, eu disse, olha, ele teve uma morte bem-aventurada. Por mais triste que seja, ele teve uma morte bem-aventurada. Por quê? Porque Deus proporcionou aquele momento. Não que se a mãe não tivesse, não iria para o céu. Essa não é a questão.
Sim.
Né? Ele tinha fé em Cristo e com certeza iria ter a salvação eterna. Mas Deus proporcionou um ambiente que com certeza isso conforta o coração da mãe e do pai hoje. E todos aqueles que estavam em volta dele sabiam como aconteceu e como foi aquele momento. E aí eu sempre digo, nós pais nunca podemos desistir dos nossos filhos, nunca. Seja quais forem as situações da vida, nunca dizer, olha, não tem jeito mais, porque a Bíblia diz muito pode a súplica do justo, né? Então quando nós oramos pelos nossos filhos, oramos pelas pessoas, até pelas autoridades, oramos, né, por diversas coisas que Deus nos proporciona a orarmos, Deus atende a oração dos seus filhos. Né? Claro, muitas vezes do jeito dele, mas Deus, ele nos ouve e com amor age na vida de cada um de nós.
Que bom ouvir esse depoimento. Foi esse o propósito de eu convidar o pastor Éder hoje para que ele desse esse depoimento. E como é importante família se dedicarem à palavra de Deus, como é importante que filhos tenham pais, pai e mãe cristãos, que falam da palavra de Deus, falam de Jesus Cristo e levam eles a entender a importância de estar conectado em comunhão com Deus nessa vida tão bonita de vida com Deus aqui no mundo. Isso é de fato de mais importante, né? Lembrar isso. E pastor Éder, eu de novo digo assim, como estamos felizes que tua mãe, com quantos anos?
74.
74 anos, se dispôs a ir lá, e o senhor perguntou antes, por que minha mãe, por que não pudesse ter ido um filho ou outro, né? Mas foi Deus que guiou esse momento, e esse é um momento importante, e como é bom, e aí se digo para todos nós que aí estamos com as nossas famílias, como é importante cultivar esse ambiente cristão no lar, palavra de Deus, oração, convívio amoroso entre os familiares. Tudo isso é importante. Isso, num momento desses, pastor Éder, é um consolo, um conforto, quando Deus chama alguém dentro desse ambiente cristão. Né? Isso é importante. Eu parabenizo a sua mãe, parabenizo a sua família, a vocês todos, por esse ambiente em que vocês foram criados. Deus faz maravilhas quando os pais fazem esse trabalho de levar os seus filhos à igreja, de levá-los ao encontro da palavra de Deus, dos sacramentos, enfim, toda essa vida com Deus. Mais alguma palavra sobre esse fato?
Não, seria isso, pastor. E realmente, né, poder dizer assim aos pais, né, nunca desistam dos vossos filhos. Porque muitas vezes, mesmo criando os filhos nos caminhos de Deus, sabemos que o inimigo está aí, quer afastar, né, os filhos dos pais, os filhos dos caminhos de Deus, enfim, todos nós. Né, a Bíblia diz, o apóstolo Pedro, que o diabo é como o leão que anda em derredor procurando alguém para devorar. Então o único objetivo dele é nos afastar do céu, nos afastar do céu. Enquanto ele não consegue, ele não desiste. Mas se estamos com Deus, nós podemos todas as coisas, porque é Deus que nos fortalece. É Deus que nos guia, é Deus que faz nós permanecermos nos caminhos dele e com certeza nos conceder a vida eterna, que é o céu. Uma vez, né, pastor Martim, eu ouvi de uma senhora, de uma congregação que eu trabalhava, a senhora disse o seguinte: eu fico imaginando quando a gente cria os nossos filhos na igreja, já é tão difícil muitas vezes, e fico imaginando os pais que não criam os seus filhos dentro da igreja. Que é até um das perguntas depois, porque muitos se afastam da igreja, né?
Sim, sim.
Então, o que é, né, daqueles que os filhos estão longe, né, da comunhão, longe da palavra? Claro, igreja não é quatro paredes, a gente sabe disso. Sim, sim. Ali é o templo, a igreja é o povo de Deus reunido, aqueles que creem no Salvador Jesus. Mas é fantástico a gente poder criar os filhos nos caminhos de Deus. Então, assim, dizer... de forma especial, um agradecimento assim, à diretoria nacional por todo o apoio que a diretoria me deu, os funcionários aqui do centro administrativo, familiares, amigos, né, colegas, pastores, irmãos e irmãs na fé espalhados aí por esse Brasil, as mensagens, muito obrigado, né, por todas as mensagens que vocês enviaram a mim, à minha família, aos meus pais, e com certeza isso faz uma grande diferença em nossas vidas. E ao pai e à mãe, aos irmãos, eu tenho um irmão mais novo que não pôde vir, está nos Estados Unidos, né? Ele não conseguiu vir, mas assim, Deus é todo poderoso e ele, assim como tem consolado, tem estado ao nosso lado, é o mesmo Deus que vai estar conosco, é o mesmo ontem, hoje, será para todos sempre, consolando, confortando e estando sempre nos guiando enquanto estivermos aqui neste mundo. E Deus continue sempre consolando o coração, aí especialmente, né, do meu pai aos 76 anos, né, e minha mãe nos seus já 74 anos. Né? Um grande abraço para vocês também. Com certeza irão ouvir e acompanhar este programa.
Pastor Eder, muito obrigado por essas palavras que orientam, que confortam, que são muito significativos na vida de todos nós. E que Deus continue presente em sua vida, com sua graça, com seu consolo, com seu conforto, como também os seus pais e todos os familiares que lá passaram por esses momentos difíceis naqueles dias. Deus vai estar presente, Ele está sempre presente e Ele é fiel. Ele promete estar onde estão seus filhos e Ele está na vida da família de vocês. E esse é o que eu desejo também aos queridos pais do pastor Éder e aos seus familiares. Que Deus esteja com todos. Obrigado, pastor Éder. Nós continuamos com a programação. Vamos ouvir agora uma canção que eu coloquei de propósito. Por causa desse depoimento, meu Jesus, não deixarei. Sejam em que momentos forem, quais foram os momentos difíceis, alegres, felizes, eu, meu Jesus, não deixarei. Vamos ouvir.
Jesus, não deixarei, pois só Ele é minha vida. Falta alguma sentirei, animado irei a lida. Mesmo tendo de sofrer toda dor e até morrer, meu Jesus, não deixarei, pois não há melhor amigo. Nele eterna luz terei, sendo meu divino abrigo, na desdita e no pavor, me conforta o meu Senhor. Meu Jesus, não deixarei, perseguido pelo mundo, mesmo assim não temerei, resta aquele amor profundo que me teve o meu Jesus ao me resgatar na cruz. Meu Jesus, não deixarei, acusando-me o pecado, eu em paz confessarei o Cordeiro Imaculado. No seu sangue me lavou, toda culpa perdoou. Meu Jesus, não deixarei, na minha hora derradeira, os meus olhos fecharei, e a alegria verdadeira, lá nos céus vou desfrutar, pois com Cristo irei morar. Meu Jesus, não deixarei, como não me tem deixado, isto e nada mais crerei, de Jesus sou bem amado. Ele a vida me conduz, vivo e morro com Jesus.
Você está ouvindo Pergunte ao Pastor.
Que belo hino nós ouvimos. Como é bom, confortante ouvir uma palavra como esse hino transmite a cada um de nós. Esse conforto, essa segurança e a decisão de seguirmos a Jesus em todos os tempos, seja na vida e mesmo na morte, quando Deus nos chama naqueles momentos que antecedem. Que bom que Deus nos deu esse santo evangelho, esse conforto, esse amor revelado em Jesus Cristo. Feito isto, vamos para a resposta às perguntas que nos foram encaminhados para o programa de hoje. Na realidade, a primeira pergunta, ela foi enviada há mais tempo. Eu até já disse isso no começo do programa e digo de novo ao nosso amigo Luiz Andrada que me perdoe, porque essa pergunta já foi enviada em março. Imagina, faz tempo, né? Mas devido à fila de perguntas que estão entrando, às vezes uma pergunta demora para ser respondida. A pergunta que vamos responder agora é sintetizada aqui. Por que evangélicos abandonam as igrejas optando por um cristianismo sem vínculos com a igreja? A pergunta é enviada pelo nosso amigo Luiz Andrada, é um pouco mais extensa. Queridos amigos, especialmente amigo Luiz Andrada, que sempre já fez contato conosco em outras ocasiões. Essa é uma questão muito séria. Quando nós olhamos, por exemplo, para o que acontece no mundo de hoje, as igrejas evangélicas, de acordo com o IBGE, IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, há um fato lá anotado sobre essa questão de crescimento das igrejas evangélicas no Brasil. E lá está constando o seguinte: 61,5% de crescimento das igrejas evangélicas nos últimos 10 anos aqui no Brasil. As igrejas evangélicas cresceram muito, as diversas denominações. sejam as mais tradicionais, como também as pentecostais, todas essas que se chamam igrejas evangélicas no Brasil. Mas também tem um fato estatístico lá muito significativo, que assim como muitos entram para essas igrejas, muitos saem pelas portas dos fundos. Muitos deixam de participar. E com essa argumentação de que podem viver como cristãos sem participar de trabalhos de congregação, de cultos, de etc. São aqueles chamados de cristãos desigrejados, né? Como nós vamos responder? Quais são as causas? O porquê? A pergunta é por quê? Como podemos entender essa questão no momento atual? Eu começo a dizer a seguinte. Quando nós olhamos o Salmo 122, versículos 1 e 2, diz o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa deveria ser a expressão de todos os cristãos. Porque as congregações existem para anunciar a palavra, para estudar a palavra de Deus, para batizar, para oferecer a Santa Ceia, para a comunhão cristã, para um trabalho unido, corporativo, de evangelização, de ação social, enfim, é a família grande do povo de Deus. Assim como na família terrena, nós convivemos pai, mãe e filhos, assim na família de Deus também há esse propósito de conviverem e se alimentarem, enfim, tudo aquilo que já mencionei. Então, este é um objetivo, esta é a importância da igreja, do templo, da congregação. Por que muitos deixam de participar e se afastam? Eu vou dizer, tem causa primária e tem causas secundárias. Primeira causa primária é porque somos pecadores. E os pecadores sofrem tentações. Os pecadores que não ficam vigilantes, não vigiam, eles podem ser desviados. Como o pastor Éder falou hoje no depoimento dele, que há risco de desvios, não é, pastor Éder? E nós podemos estar sob esta influência, sob o impacto das tentações, de uma série de coisas. E Satanás quer desviar a todos. Ele tentou desviar Jesus no deserto, naquela tentação de Jesus. Assim, se ele teve essa ousadia de se aproximar de Jesus para desviá-lo do seu propósito de salvar a humanidade, imagina nós, seres humanos, frágeis, pecadores, imperfeitos, o que ele pode fazer. Então, essa é a causa primária, é o pecado. Nós somos pecadores, fracos, e por isso nós estamos sujeitos a sofrer essas tentações e desvios. Então, mas há outras causas. Há outras causas. Quando eu li esses dias, em preparação para esse momento de conversa sobre esse assunto, eu encontrei assim algumas anotações, e que os motivos variam muito, de caso a caso. Não há uma única causa secundária. Vão desde a decepção com a igreja, com pastores, com outros membros da congregação, e tudo isso pode ser causas. E aí ele aponta uma causa muito importante nas igrejas pentecostais, especialmente. O que que acontece? Ele diz que muitos entram com aquele entusiasmo baseado nas promessas de conquistas materiais, financeiras e curas de todos os problemas, de todas as doenças. E, de repente, ficam lá um mês, dois meses, três meses, um ano, dois anos, e veem que a prosperidade não aconteceu. E pessoas que frequentaram lá continuam morrendo de câncer, de pandemia, de todos os problemas. E aí eles saem iludidos, desanimam, saem iludidos e abandonam a igreja. Por quê? Porque, na realidade, o que que aconteceu? Foram falsamente atraídos, ou melhor dito, por falsos argumentos, por falsos convites. E esse é um dos perigos quando nós vamos à igreja com uma orientação equivocada. Muitos saem, então, porque não conseguem seus objetivos particulares. E aí acham que não devem mais voltar, não querem mais voltar e não precisam mais voltar. A motivação deles não era a se fundamentar no evangelho que nos conduz para a vida eterna, o evangelho da cruz. Só se basearam no evangelho da glória. E a glória não está prevista aqui nesse mundo. Nesse mundo, Deus está dizendo que nós passamos por muitas provações, por muitas dificuldades. E a glória eterna perfeita só nos céus, onde todos os problemas serão resolvidos, e não aqui nesse mundo. Então, a decepção, a desilusão de muita gente. Mas eu volto a insistir, a causa primária é a situação de pecadores fracos, tentações, desvios, aliciamento de Satanás, do mundo pagão, da nossa própria carne que nos seduz para nos afastar de Deus. Diz no Salmo, um dos profetas diz no Antigo Testamento, o pastor Éder, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. As iniquidades, e aí a pessoa que ama a iniquidade, ama o pecado, ama os prazeres do mundo, ela enfraquecendo, ela abandona tudo. São causas muito complicadas. E aí eu leio um texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Diz o autor de Hebreus, não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Não abandonemos, diz ele. E na outra versão, não abandonemos as nossas congregações, como é costume de alguns. Ele chama atenção sobre essa realidade. Ele nos convoca para não abandonarmos, por razões pecaminosas, as nossas congregações. Pastor Éder, eu quero envolvê-lo nessa conversa, nesse diálogo sobre essa questão. O que o senhor diria também sobre esse assunto? Por que essa situação toda? Por que tanta gente entra e sai pela porta dos fundos? E se perde. Não é como o senhor relatou com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, que permaneceram firmes. Ela com 70 e tantos anos está lá firme no caminho de Deus, na igreja. Por que tantos outros não permanecem fiéis?
O senhor disse, né, a causa primária é o pecado. Né, o pecado é que faz separação entre nós e o nosso Deus. Né? A gente, quando fala em abandonar, né, conforme foi dito, muitas pessoas disse, olha, eu sou cristão e não preciso ir à igreja, à casa do Senhor. Eu gosto muito do Salmo 84, diz, é melhor passar um dia no teu templo do que mil dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão da entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus.
Muito, né, bem citado.
De hoje.
Muito bem citado.
Então, assim, eu estava lendo um comentário esses tempos atrás. E aí o autor dizia que a gente, as causas secundárias, uma das maiores, né, causas que as pessoas se afastam da igreja, do templo, é a decepção com outras pessoas.
Uhum.
E isso, por um lado, podemos dizer que até faz sentido. Primeiro é o pecado que leva a tudo, né, as secundárias. Pessoas que vão à igreja buscar algo, não encontram, decepciona com o pastor, decepciona com este, com aquele, e pessoas que decepcionam com pessoas. E aí acaba, muitas vezes, se afastando e deixando, né, a casa de Deus de lado, deixando para o segundo plano. Tudo, muitas vezes, por egoísmo, interesses próprios, tudo por causa do pecado, que muitas vezes domina, né, as pessoas, domina os corações.
Uhum. E é bom lembrar aqui, para que ninguém entenda equivocadamente a nossa fala, nós não estamos dizendo que alguém não pode ser cristão sem estar numa denominação eclesiástica, igreja. Se alguém está impedido, não tem condições de participar, mas ele lê a palavra, está num lugar onde não tem nem congregação, não tem, ele pode ser perfeitamente um cristão e pode ser salvo pela graça de Deus. Mas quando há oportunidade e se afastar por alguma razão qualquer, esse é o problema, é um desprezo. E eu digo mais, Deus, ao instituir a Santa Ceia, ele disse assim: tomai, comei, depois de tomar e beber, e vocês conhecem o texto, e diz assim: fazei estas coisas. Ele deu a Santa Ceia e disse que nós devemos fazer. Fazer isto, ele disse. Fazer isto, a Santa Ceia. E aí, uma pessoa que abandona a igreja, mas diz: eu sou cristão, onde é que ele vai participar da Santa Ceia, que é tão importante? Perde bênçãos, perde muita coisa por causa do seu afastamento, e pode enfraquecendo, enfraquecendo, e pode se perder. E aí eu li aqui um artigo dizendo assim: muita gente abandona por imaturidade espiritual. E aí ele argumenta o seguinte: não tem fundamento suficiente. Eles se contentam em ir à igreja, ouvir, e não se aprofundam no estudo da palavra, e não tem fundamentação. E aí qualquer vento de doutrina, qualquer tempestade os derruba. É o caso das duas casas, né? Uma casa construída sobre areia e a outra coisa sobre rocha. Aquela que está construída sobre a rocha, aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. E aí mesmo quando vem as tempestades, os problemas, as dificuldades, a pessoa é solidamente construída em cima de um fundamento, como um prédio. Um prédio sem fundamento facilmente desaba. E assim uma vida de alguém que não se fundamenta na palavra de Deus. Daí de novo a ênfase, como já foi dito pelo pastor Éder, a importância do cultivo da palavra de Deus na família, na igreja, onde estivermos, em qualquer lugar, sempre solidamente construídos em cima do fundamento da palavra de Deus. Né? E isso dá sustentação, isso não desanima, não decepciona, e nós teremos forças para superar, inclusive, pessoas que às vezes sejam problemas nas congregações, que provocam escândalos. Né? Isso não deve me derrubar, porque eu estou construído sobre a graça, sobre a palavra, sobre o amparo de meu Deus. Pastor Éder.
Com toda certeza, pastor Martinho. A gente, como cristão, e quem foi criado, né, dentro de uma igreja, sabe da importância. Eu sempre digo que, para mim mesmo, sempre tenho falado para mim, que antes de ser pastor, eu sou cristão. Né? Eu sou um filho de Deus, herdeiro do céu. Fui chamado de forma especial ao ministério, mas não é sendo ou não pastor que vai me levar para o céu, né? Ou que vai me levar a realmente pertencer a uma congregação cristã, uma igreja cristã. Eu sempre tenho falado, né, para as pessoas no meu tempo de pastor, especialmente aqueles grupos que vinham para profissão de fé, que a gente chama na igreja luterana, instrução de adultos, né? Membros novos que entrariam para a igreja, eles passam por um estudo antes. Eu sempre dizia: olha, igreja não salva ninguém, quem salva é Cristo. Agora, a igreja precisa anunciar de forma correta, clara e pura, à luz da palavra de Deus, o Cristo, que ali é apresentado. Então, é Cristo que nos salva, foi Ele que se entregou por nós à morte e morte de cruz. Muito bem lembrado, pastor, quando disse, né, a gente não diz que quem está fora da igreja não vai ter o céu, mas a facilidade de se perder é muito maior.
Sim,
é
sim.
Muito maior.
Está fora do ambiente onde é alimentado espiritualmente, onde é fortalecido, é consolado nas dificuldades, nas tristezas. Né? Imagina o caso da sua mãe. Se não tivesse fé, na hora de receber a notícia do Reber, o que seria dela? Seria um desespero total.
Sim.
Hoje ela vive na esperança, na certeza e tranquila, porque o filho foi aos braços do pai. Então são coisas dessa natureza que nós temos que lembrar, que a importância de estar onde a palavra está, onde o sacramento está, onde estão os irmãos de fé. Aí diz até: se um cair, o outro lhe dá a mão para o segurar, né? Essa comunhão cristã de um ajudar o outro nesse convívio de igreja, né? Isso tudo é importante e significativo. Eu não sei, o nosso amigo Luiz Andrada, se esse nosso diálogo satisfez a sua pergunta. Poderíamos dialogar muito mais, mas o tempo agora está chegando perto do fim. E ainda queremos abordar um pouco a segunda pergunta. E eu vou pedir ao pastor Éder que fale um pouco sobre essa pergunta, que diz assim: o povo brasileiro, o nosso povo, o povo habituado aos cultos virtuais online, corre o risco de se acomodar e querer que após a pandemia se continue com cultos online para que não necessitem de ir aos templos? Note que a pergunta é Não está dizendo que os cultos online devem terminar, mas o problema que ele cita aqui é que se acomodam e acham que não precisam mais ir aos templos e conviver no grupo da igreja.
Ali a primeira pergunta, a segunda está, podemos dizer, está também interligada uma pergunta na outra, né? Não abandonar o templo, não abandonar a igreja, né? E a gente fala, a igreja é a comunhão dos santos, né? A comunhão dos cristãos, mas essa segunda pergunta, ela foi levantada até numa das nossas reuniões da diretoria nacional com os distritos que estamos fazendo. Sim. Aí, reuniões praticamente toda noite com todos os distritos da nossa querida IELB. São 59 distritos, estamos chegando aí no final, temos apenas 3 reuniões, né, pastor?
E sabe que eu me lembro desse fato, e essa pergunta veio 3 dias depois daquela reunião.
Ah, então tá
inteiro. Alguém que deve ter escutado aquela observação naquele programa e mandou a questão.
Pois é, e naquele momento, na minha fala, eu até tive a oportunidade de dizer, né, que o que nós precisamos agora é nos preocupar com este momento de anunciar a palavra. E assim como Deus esteve conosco ontem, nos dando a oportunidade de anunciar a palavra nos cursos presenciais, Deus está conosco hoje, nos dando a oportunidade de anunciar a palavra para aqueles lugares que não estão tendo cultos presenciais, sim cultos online, e o mesmo Deus estará conosco amanhã, né, no futuro também. Então, eu penso assim, uma coisa não pode descartar a outra, né, não pode de forma alguma, porque alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, temos que pedir muita sabedoria a Deus, os líderes, os pastores, para que Deus nos use a continuar pregando a palavra e as pessoas tendo fome, sede dessa palavra e vir na casa de Deus buscar. Não apenas ficar em casa esperando.
Sim.
Com certeza, esses meios de comunicação e a forma que a palavra de Deus está sendo transmitida, esses meios vieram para ficar. Eu vejo dessa forma. Nós não podemos deixar isso de lado. Eu sempre tenho dito, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil tem, desde a década de 90, o grande lema Cristo para todos. Cristo para todos. E a nossa igreja nunca falou tanto, né, do Cristo para todos como tem falado nos últimos dias, através das redes sociais. E eu digo, como Deus, mesmo nas dificuldades, nós vimos as oportunidades.
Sim.
Porque na dificuldade a gente pode chorar, reclamar e dizer, não tem jeito, não dá para fazer, ou a gente, na dificuldade, ver as oportunidades. E quantos estão vendo? Parabenizar aí tantos líderes, pastores, que fizeram de tudo para que a palavra pudesse chegar. Agora, o que vai ser depois, a gente não pode sofrer por aquilo que ainda, né, não aconteceu.
Sim.
Eu sempre olho por esse lado. E continuar trabalhando e pedindo sabedoria, com o mesmo Deus que esteve conosco ontem, está hoje, é o mesmo Deus que estará conosco para todos sempre. Eu olho nesse sentido, pastor.
Sim. Agora, o risco de se acomodar acontece com todas as pessoas. É um problema de a gente se acomodar, não precisar fazer. Agora, o importante é estar presente e também participar desses trabalhos da igreja, da congregação, de estar junto para divulgar, para se empenhar nos projetos da igreja. Alguém ficando em casa é muito cômodo. Isso não é um cristianismo que Deus quer no Novo Testamento, né? Deus quer que a gente participe desse trabalho todo dinâmico da igreja e para que o evangelho seja divulgado. Não só, eu não vou participar só da igreja para receber, eu vou lá também para participar dos trabalhos da igreja de proclamação da palavra, dos trabalhos de ação social, enfim, da comunhão cristã, de socorrer pessoas. Então, todo esse trabalho é importante. Por isso, continuar com cultos online, palavra de Deus anunciada, estudos bíblicos online, é fantástico e deve continuar. Mas, assim que Deus permitir que passe a pandemia, voltemos todos para os nossos templos, abraçando um ao outro e vamos seguindo em frente, unidos, né, no caminho do Senhor.
E juntos somos mais. Nós não somos uma ilha, né, pastor?
Sim.
Nós não podemos viver sozinhos e não vamos conseguir viver sozinhos. Então eu preciso sempre saber que quem é a igreja? Eu sou a igreja, nós somos a igreja. Né? E a nossa comunhão que nos faz crescer, estar juntos, né? Louvando a Deus, buscando a Deus, buscando a palavra, buscando a Santa Ceia, ofertando para essa igreja, para o reino de Deus, para que mais pessoas conheçam a Jesus e ali fortalecendo os mais fracos. Então juntos nós somos mais, juntos nós somos mais fortes. E com toda certeza, esse Deus que agora está conosco é o mesmo Deus que estará conosco amanhã, no futuro também, nos dando sabedoria para que, através da palavra, mais e mais pessoas possam vir aos templos, né, à casa de Deus, para buscar aquilo que Deus tem a oferecer de melhor, né, que é a salvação em Cristo Jesus.
Muito bom. Nós temos que, infelizmente, encurtar agora o nosso diálogo, porque faltam poucos minutos disponíveis para esse programa. E eu pergunto, então, além de agradecer muito ao pastor Éder por esse diálogo também, pergunta ao Léo se tem algum recado muito importante, urgente aí, de alguém que possa ter se manifestado.
Olha, realmente o pessoal aqui tem muita participação, muita audiência hoje, né? Mas o pessoal mandando bom dia, dizendo aqui que realmente é muito bom estar na casa de Deus, estar com os irmãos. Muita gente que se emocionou também com o depoimento do pastor Éder, né? E mandando um abraço especial para ele, para sua família, agradecendo pelo depoimento e pedindo para que Deus abençoe o senhor e a sua família também.
Isso aí. Muito bem. Nós vamos encurtar agora, e nós vamos ouvir depois o hino Deus vos guarde pelo seu poder. E antes disso, nós vamos fazer uma pequena oração. E vamos orar. Querido e amado Deus, bondoso Pai, Jesus Cristo, bondoso Salvador e Santo Espírito Santificador, como é bom sabermos que Tu nos amas, ao ponto de teres entregue Teu Filho, Jesus Cristo, ao mundo, para sacrificar a sua vida e pagar a nossa culpa com esse sacrifício, com a sua morte. Mas que Ele vive, Ele está vivo e governa céus e terra, e é o nosso Senhor que nos guarda, nos protege e nos ama permanentemente. Nós te agradecemos muito pelo que tu fizeste pela família do pastor Éder e esse consolo e conforto que tiveram nos momentos difíceis da partida do irmão, quando tu estiveste amparando a eles com a tua graça, com teu amor. Pedimos que tu continues com eles, abençoando toda a família, preservando-os nesta certeza de que tu és o Salvador, que tu amas, guardas a todos e que estás reservando um lugar maravilhoso na eternidade para todos os teus filhos. Querido Deus, olha por todos nós, olha por todos os teus filhos em todas as denominações cristãs que realmente creem no Senhor Jesus Cristo. Mantém eles firmes nesta fé, esta fé que ama, que confia, que professa o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Pedimos que tu ajudes a todos que sofrem tentações, para que se fundamentem na palavra de Deus e se firmem na graça e no poder de Jesus, para que não sejam levados para longe de ti, para que permaneçam no caminho da vida. Abençoa todos os que estão neste mundo enfrentando dificuldades por causa da pandemia ou mesmo por outros motivos. Guarda e abençoa a todos. Também oramos pelo nosso país, para que todos os governantes e povo, todos busquem a tua inspiração, busquem viver de acordo com a tua santa vontade, promovendo sempre o bem de todos, para que nada aconteça de mal para as pessoas por falta de cuidado, por um governo não correto como tu queres. Senhor Deus, oramos então por nossas famílias, pedindo que tu nos guardes, protejas a todos. Abençoa a nossa igreja para que ela prospere cada vez mais na proclamação do teu reino, da tua graça, do teu amor. Abençoa os que estão aqui nesse momento, o Léo, o pastor Éder, e a todos nós aqui no centro administrativo, para que sempre possamos estar prontos e dispostos a continuar proclamando a verdade da palavra de Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos diante de ti, pedindo abençoa-nos por amor de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ouvir o hino Deus vos guarde pelo seu poder. E esse hino especialmente hoje, Pastor Éder, para ti e para tua família. Claro, para todos os nossos queridos ouvintes também, né? Esses ouvintes que são sempre fiéis aí, que estão hoje ao vivo ou talvez numa reprise estejam ouvindo e participando dessa programação. Que Deus vos guarde com seu poder. Palavra final é sua.
Obrigado, pastor. Obrigado, né, pela oportunidade de estar contigo aqui no teu programa, né, Pergunte ao Pastor. E que Deus, né, continue cuidando muito do senhor. Eu sempre digo, pastor Martinho é uma pessoa muito sábia, pastor muito querido e com toda certeza, né, chamado por Deus há tantos e tantos anos para anunciar Cristo para todos. É o Deus que, né, está contigo, continuará contigo. E como tem guardado também o senhor, né, Dona Zélia, os filhos, toda a família, vai continuar guardando. Muito obrigado a todos os ouvintes, aqueles que nos acompanham aí pelos canais, né, da Rádio CPT.
Obrigado, pastor Éder. Deus abençoe a todos. Deus vos guarde. É a canção de encerramento do programa de hoje. Até a próxima semana, se Deus o permitir.
Guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde sempre em seu amor, pelo seu poder e no seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz.